Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
De outubro, às 20 horas, no Tóquio Marine Hall. Grandes atrações musicais e convidados especiais esperam por você na noite solidária à ACD Teleton 25 anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br/Teleton 25 anos.
Os pingos do Z. Os pingos do Z. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos aos principais destaques de hoje. Planejamento. O presidente do TSE se reúne com comandantes da PM para definir segurança das eleições. Economia. Prévia da inflação registra a maior queda da série histórica. Exclusivo. Ex-assessor que acusa deputado André Janones de irregularidades no gabinete conversa com a Jovem Pan. Dinheiro extra. Receita abre consulta para quarto lote de restituição do imposto de renda. Investigação. Os desdobramentos da operação com base em mensagens de empresários em grupo de WhatsApp. Tem atrito entre PGR e Supremo. E tem também as agendas de campanha dos candidatos à presidência da República. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 16h30, ao vivo, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Um ex-assessor de André Janones acusa o deputado federal e aliado de Lula de irregularidades no gabinete. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, uma boa tarde para você. Você conversou com esse ex-assessor, né? O que ele disse?
Olá, Kátia, você é uma ótima semana, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, exatamente. Uma longa entrevista, uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, esse ex-assessor, ele relembra como foi realmente a gestão, o que acontecia. Eu tive acesso a algumas imagens, a alguns áudios, inclusive a gente observa essa forma de relacionamento de André Janones com os seus assessores. Essas conversas no WhatsApp, de diversos xingamentos que vinham diretamente do deputado André Janones, inclusive uma advertência que foi aplicada de forma geral em toda a equipe do André Janones. E aí o que esse ex-assessor relata ainda era de que havia um esquema de rachadinha, de que forma isso funcionava, de que um assessor repassava cerca de 60% do salário que ele recebia. Exemplo, no valor de R$ 9.000, somente R$ 5.000 ficava com esse assessor. Nós já separamos essa entrevista, na verdade, o que disse esse ex-assessor, vamos acompanhar.
Me submeteram ao jeitinho, né? E ele contando que recebia em torno de R$ 9.000 e repassava em torno de 60% do salário, ou seja, R$ 5.000. Os áudios estão aí. Colhi essas informações e outras informações, porque, infelizmente, é um arrependimento que eu vou levar para o caixão, é ter apoiado um cara que se dizia do povo, como foi falado no áudio por um dos que participava 100% da situação, aliás, que é vítima o quanto antes, porque era coagido, porque se não fizesse, era mandado embora, né? Mas o dinheiro chegava, a pessoa fazia o saque, o dinheiro era repassado em espécie para a também assessora na época e hoje prefeita da cidade de Itaba, Leandra Guedes. Era isso que estava acontecendo.
gente relembra ainda que, segundo esse ex-assessor, lá em 2019, houve uma reunião. Segundo esse assessor, naquela época, o deputado André Janones disse que tinha um planejamento e que era importante uma ajuda financeira entre os funcionários, os seus assessores, e que essa ajuda ficava muito clara, que era uma espécie de repassar o que recebia, uma espécie de rachadinha de fato. A gente também conseguiu acesso a outros áudios, eu volto ainda hoje repercutindo essas outras informações. A nossa equipe aqui na Capital Federal entrou em contato com a assessoria do deputado André Janones, que ainda não respondeu aos nossos questionamentos em relação a essas acusações dos ex-assessores em relação ao esquema de rachadinha e esse assédio também durante a gestão de André Janones. Volto com você no estúdio.
Muito obrigada, Bruno. Você volta a qualquer momento, então, com mais informações. E o Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada do ar de vídeos que reproduzem a reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Essa decisão foi do ministro do TSE, Mauro Campbell, em um pedido feito pelo PDT, partido do candidato à presidência Ciro Gomes. O partido acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. Campbell, que é corregedor-geral da Justiça Eleitoral, mandou que a TV Brasil e também as plataformas de vídeo, como YouTube, Instagram e Twitter, apaguem os conteúdos do encontro em julho, quando Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas e ministros do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro disse que não é permitida a veiculação de informações descontextualizadas e também ataques infundados ao sistema eletrônico de votação. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com os comandantes das polícias militares. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, uma ótima tarde para você. O objetivo foi discutir a segurança das eleições. Esse tem sido o tema de todas as reuniões, né?
Sim, como já aconteceu com o ministro da Defesa. Boa tarde para você, Catiúcia. Boa tarde a todos. Como já aconteceu também com a Polícia Federal, o presidente do TSE mandou uma mensagem ontem aos comandantes das polícias militares, chamando para esse encontro aqui em Brasília, exatamente para discutir não só a segurança no próximo dia 2 de outubro, mas em todo o processo eleitoral, em toda época agora de campanha, onde a polarização entre os grupos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula estão aí em polvorosa no país inteiro. Alexandre de Moraes ouviu muito mais do que falou. Cada comandante teve a possibilidade aí de expor, avaliar aí a sua avaliação da situação em cada estado brasileiro. E os comandantes, as polícias, se dizem preparadas. Elas não veem nenhum tipo de problema e a avaliação que se faz nesse momento é de que, mais uma vez, a gente vai ter uma eleição segura e tranquila. O comandante da Polícia Militar lá de Rondônia, o coronel James Padilha, ele fez questão de ressaltar, no entanto, que há alguns conflitos, há ruídos que precisam ser acompanhados, mas que isso não vai prejudicar o bom andamento dos trabalhos na Justiça Eleitoral e também da polícia nos estados.
Nós temos total isenção, imparcialidade e tranquilidade para dizer a todos e à sociedade que nós estamos em condição de proporcionar toda a segurança e tranquilidade que a população precisa para que ela possa exercer livremente o sufrágio, o direito ao voto, exercer o seu livre arbítrio de escolher o candidato que ela entende que é o melhor para o seu estado, para a nossa nação, e exercer com liberdade, com tranquilidade.
O próprio comandante, Cate, ele até disse que há uma preocupação pelo fato de muitos militares serem candidatos às eleições no final do ano, mas ressaltou que o clima é de tranquilidade, que a tropa está unida, a tropa está obediente. Não foi tratado em nenhum momento, de acordo com ele, sobre a possibilidade aí, temor em relação às manifestações que devem acontecer em todo o país no próximo dia 7 de setembro. O comandante lembrou que são manifestações rotineiras, tradicionais, sempre acontecem na data da comemoração aí da independência do Brasil.
Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento com mais informações. E a Ucrânia celebra hoje o dia da independência do país em meio aos 6 meses da guerra com a Rússia. A embaixada do país em Brasília se manifestou sobre a data. A repórter Paola Cuenca acompanhou.
No dia em que a Ucrânia completa 31 anos de independência, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkak, fez uma fala à imprensa. Ele colocou que a luta pela soberania e pela liberdade do povo ucraniano nunca deixou de acontecer desde 1991, quando foi declarada então essa independência. De acordo com Anatoly Tkak, a independência da Ucrânia sempre foi motivo de arrependimento para o imperialismo russo. Neste sentido, ele coloca que há uma crença de que ainda nessa semana novos ataques podem ser feitos da Rússia contra a Ucrânia, já que o exército russo teria esse hábito de fazer novas ofensivas em datas consideradas especiais ou marcantes.
A Crimeia há 8 anos se tornou o ponto de partida da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se tornará como ponto final onde a Rússia perderá a sua capacidade de travar as guerras contra as nações soberanas. A Rússia usa para os seus ataques com frequência as datas importantes. Estamos esperando que, pensamos que também nessa semana a Rússia vai fazer as provocações especialmente cruéis. Isso pode incluir os ataques às cidades pacíficas ucranianas com mísseis e também o julgamento dos defensores ucranianos da cidade de Mariupol.
De acordo com Anatoly Tkak, atualmente 6.200 povoados da Ucrânia estão ocupados pelo exército russo. E nessas ocupações, já há o registro de imposições do uso da moeda da Rússia, o rublo russo, também trocas nas placas de trânsito, nas carteiras de habilitações dos ucranianos que estão vivendo nesses locais ocupados e também mudanças no sistema de ensino nas escolas, para adoção do sistema de ensino russo. De acordo com Anatoly Tkak, o foco agora do exército ucraniano tem sido atacar os centros de comando do exército russo e também locais onde são guardadas munições, por exemplo, para tentar conter todo esse avanço do exército russo. De Brasília, Paola Cuenca.
O candidato do PL à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, cumpre a agenda hoje em Minas Gerais. E sobre isso a gente conversa agora com o repórter Bruno Pinheiro. Oi de novo, Bruno. Quais são os detalhes dos compromissos de hoje do presidente? Conta pra gente.
Olá, Kátia. Então vamos rapidamente entender essa agenda. Ele chegou em Minas Gerais por volta de 14h. Jair Bolsonaro retorna então mais uma vez ao Estado. Se reúne com várias lideranças evangélicas, religiosas, na verdade, e mais de 10 mil pessoas são aguardadas em um evento que acontece daqui a alguns minutos com vários motociclistas. Isso já aconteceu em vários estados, em várias cidades, e se repete novamente agora na capital, em Minas Gerais. É acompanhado também de Ricardo Viana, de Carlos Viana, melhor dizendo, esse evento e com vários representantes, outros candidatos que vão disputar as eleições, inclusive em outubro de 2022. E já no final do expediente, 5h30, é aguardado um evento, um discurso de Jair Bolsonaro, que sim é um ato de campanha, será realizado também no centro, aguardando mais de 10 mil pessoas. Essa já é já entre a quinta e a sexta vez que ele retorna ao estado de Minas Gerais. Se tornou um reduto eleitoral muito chamativo, né? Para quem disputa uma vaga, disputa ao governo federal, de fato, utilizando ali essa região, o interior, região metropolitana de Minas Gerais. Esse é o único compromisso hoje no estado. Logo na sequência, retorna à capital federal e a gente continua acompanhando essas agendas das eleições de 2022.
Muito obrigada, então, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento. E a gente vai acionar agora a repórter Yasmin Costa, que tem os detalhes das agendas dos outros principais candidatos, né, Yasmin? Conta pra gente, Lula do PT reservou o dia, então, para gravação de campanha, certo? Boa tarde para você.
Lúcia, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Direto de Brasília. É isso mesmo, o candidato do PT reservou hoje a agenda para a gravação do programa de campanha. Inicialmente, a expectativa é que esse programa da campanha do Partido dos Trabalhadores foque em relembrar como eram os governos do PT, fazer ali uma rememoração de como era o governo do ex-presidente Lula, os dois governos, e também apostar na questão da economia, trazer a questão econômica para jogo. Por quê? Porque já ficou claro em uma última pesquisa do Instituto Datafolha que os eleitores que vão votar no candidato Lula têm uma certa apreensão com relação ao plano econômico do candidato do Partido dos Trabalhadores. E a aposta da equipe de governo de Lula é realmente trazer essa questão da economia para tentar aliviar ali um tendão de Aquiles, vamos dizer assim, que ainda traz problemas para a campanha de Lula. E vale lembrar, né, Catiúcia, que na sexta-feira efetivamente começa a campanha eleitoral no rádio e na televisão. Os partidos terão ali os tempos de rádio e televisão. Na próxima sexta-feira já começa. O Partido dos Trabalhadores é o partido que tem o maior tempo entre os presidenciáveis. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva terá um tempo de 3 minutos e 39 segundos por bloco. Na sequência, vem o presidente Jair Bolsonaro e, em terceiro lugar, com o maior tempo de rádio e televisão, a candidata, Simone Tebet, do MDB. Mas hoje, como a gente começou aqui falando, o candidato do PT realmente reserva esse dia de hoje para a gravação do programa eleitoral, que começa na próxima sexta-feira.
Então, Simone Tebet, vamos falar da agenda dela. Ela tem agenda em São Paulo e o Ciro também tem agenda, acho que no sul do país, né?
Exatamente, Cátia, está por dentro. O Ciro tem uma agenda no sul do país. Hoje cedo ele participou de uma caminhada em Curitiba, na periferia de Curitiba, e durante essa caminhada ele falou ali com apoiadores, com pessoas que estavam ali à volta dele, e disse que uma das prioridades do governo deles, caso ele seja eleito, é investir na área da construção civil para gerar cerca de 5 milhões de empregos formais já nos dois primeiros anos de governo, caso numa possível eleição dele aqui para o Palácio do Planalto. Ciro Gomes também falou na possibilidade de retomar 14 mil obras paradas, que segundo ele não estão ali prontas para serem retomadas, e esse é um dos objetivos dele. Ciro também participou da inauguração do comitê de Ricardo Gomide, que é o candidato do PDT para o governo do estado do Paraná. E agora à tarde ele foi para Porto Alegre para participar também de uma caminhada em Porto Alegre. Você também perguntou, Catiúcia, da questão da senadora candidata à presidência da República do MDB, Simone Tebet. Ela está em São Paulo, participou de uma agenda desde cedinho em São Paulo, participou de uma reunião na Fundação Abrinq, onde ela assinou um termo de compromisso, programa Presidente Amigo da Criança. É um compromisso ali estabelecido para esses candidatos que assinam esse termo, que vão ter ali políticas voltadas para crianças, para a proteção das crianças. E Simone Tebet assinou hoje, nessa ida à Fundação Abrinq, ela assinou esse compromisso com o Instituto. Simone Tebet também falou a respeito da inovação. Disse que a inovação, as políticas relacionadas à inovação, tecnologia aqui no país são muito fracas, é preciso maiores investimentos, e ainda afirmou que o governo dela vai investir nessa questão de ciência, tecnologia e inovação, e que isso vai ficar fora do teto de gastos. Agora à tarde, Simone Tebet participa de um evento junto com a candidata a vice, a senadora Mara Gabrilli. É um encontro com pesquisadores e acadêmicos também lá no estado de São Paulo. Eu volto contigo, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin, que segue acompanhando e volta a qualquer momento. Vamos ver a agenda dos outros presidenciáveis nesta quarta-feira agora. José Maria Eymael, do Democracia Cristã, e a candidata Soraya Tronic, do União Brasil, têm reuniões com o partido e também gravação de programa eleitoral como Lula, assim como o ex-presidente Lula, do PT. Sofia Manzano, do PCB, cumpre agenda em Santa Catarina. Ela visita as cidades de Criciúma e Florianópolis. Vera Lúcia, do PSTU, e Pablo Marçal, do PROS, fazem campanha no Rio de Janeiro. Léo Péricles, da UP, cumpre uma agenda em Belém do Pará. Felipe Dávila, do Novo, e Roberto Jefferson, do PTB, não divulgaram a agenda pública para hoje. E a Jovem Pan vai realizar sabatinas com os candidatos à presidência no Jornal da Manhã. O primeiro a ser entrevistado é Ciro Gomes, do PDT, amanhã, dia 25 de agosto. Simone Tebet, candidata do MDB, participa na sexta-feira, dia 26 de agosto. Na próxima segunda, dia 29, será a vez do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recusou o convite de sabatina aqui na Jovem Pan. Uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro marcou a chegada do coração de Dom Pedro I ao Brasil para as comemorações do bicentenário da independência.
Na chegada do coração de Dom Pedro, honras de chefe de Estado. Dragões da Independência com armas em punho. Salva de tiros de canhão. E no céu, a Esquadrilha da Fumaça. Os aviões escreveram Independência 200 anos e fizeram um coração em homenagem à relíquia. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro receberam o coração do imperador no alto da rampa do Palácio do Planalto. O presidente da República enalteceu as relações entre Brasil e Portugal com a chegada da relíquia.
Dois países unidos pela história, ligados pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade.
O coração de Dom Pedro foi trazido de Portugal para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O órgão está conservado em formal há mais de 180 anos e essa é a primeira vez que a relíquia do imperador deixa Portugal. Depois da cerimônia no Planalto, o coração de Dom Pedro seguiu em carro oficial para o Ministério das Relações Exteriores. No Itamaraty, a relíquia ficará exposta entre os dias 25 de agosto e 8 de setembro, quando retorna para Portugal.
E a Receita Federal liberou hoje a consulta para o quarto lote de restituição do Imposto de Renda. Sobre isso, a gente conversa ao vivo mais uma vez com a repórter Luciana Verdolim. Lu, como que é possível fazer a consulta? Explica pra gente.
Olha, Kátia, é só ir no site da Receita Federal, Meu Imposto de Renda, dentro do www.gov.br. Aí é possível consultar pendências, é possível consultar como anda a declaração, refazer algum tipo de problema no informe que foi feito à Receita Federal no início do ano e também consultar aí quem vai ter direito à restituição. Esse é o quarto lote, a consulta começa agora, mas o saque só pode ser feito a partir do próximo dia 31. O último lote de restituição do Imposto de Renda vai ser no mês de setembro, no próximo dia 30 de setembro. Só para a gente ter uma ideia, serão 6 bilhões de reais a cerca de 4 milhões e 500 mil contribuintes que acertaram as contas com o Leão. Esse ano a gente teve 36 milhões de declarações ao Imposto de Renda e 61% dos contribuintes vão ter acesso à restituição. Vale ressaltar que são 5 lotes, começaram a ser restituídos em maio e termina no mês que vem. Não há expectativa aí de alteração de datas, então é boa notícia, é bom checar quem ainda não checou se vai ter um dinheirinho para receber no fim do mês.
É verdade. Muito obrigada, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento. E o Partido dos Trabalhadores recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação de Jair Bolsonaro em uma ação sobre disparos em massa em 2018. Reportagem de Paula Cuenca.
Os recursos apresentados pelo Partido dos Trabalhadores estão ligados aos processos que já foram julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado a respeito do pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão com relação à eleição que aconteceu em 2018. Esses recursos foram feitos como embargos de declaração. O PT aponta que houve uma contradição no entendimento dos ministros do TSE a respeito de todo esse julgamento. Naquela época foi entendido que houve sim a realização de disparos em massa, utilizando o WhatsApp com desinformações a respeito de outros candidatos à presidência da República. E que, nesse sentido, houve uma possibilidade de beneficiamento de Jair Bolsonaro e também de Hamilton Mourão para o pleito de 2018. Porém, os ministros do TSE entenderam que não havia provas suficientes que pudessem responsabilizar o atual presidente da República e o atual vice-presidente da República a respeito desses disparos em massa. Foi nesse julgamento também que os ministros do TSE adotaram a tese de que esses disparos em massa contendo desinformação podem configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos de comunicação. Um entendimento que deve ser adotado para essas eleições e também para outras, caso esse episódio volte a acontecer. Neste sentido, o PT coloca que houve a contradição dos ministros do TSE, porque se houve de fato um possível favorecimento de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, então houve um prejuízo a respeito da rigidez do processo eleitoral. Neste sentido, deveria haver uma responsabilização. Além disso, eles colocam que se não houve uma responsabilização de Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro por não haver provas, então não há sentido em o próprio Tribunal Superior Eleitoral haver negado um pedido de prazo maior para que essas provas fossem formuladas e anexadas aos autos do processo. Esses recursos apresentados não têm um prazo específico para receberem resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Caso haja, de fato, a cassação que é solicitada pelo Partido dos Trabalhadores, também há um pedido para que seja declarada a inelegibilidade tanto de Jair Bolsonaro quanto de Hamilton Mourão pelo prazo de 8 anos. De Brasília, Paula Cuenca.
O Tribunal Superior Eleitoral mandou um youtuber apagar em até 24 horas um vídeo de Jair Bolsonaro minimizando a Covid-19. A ministra Maria Cláudia Buchianeri classificou o conteúdo como propaganda eleitoral irregular. O vídeo, intitulado de O Messias do Apocalipse, de 37 segundos, foi publicado no dia 19 de julho. A ação foi aberta pela Coligação Pelo Bem do Brasil, que é formada pelo PL de Bolsonaro, PP e Republicanos. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que vai entrar com representação contra o senador Randolfe Rodrigues na Procuradoria-Geral da República por usurpação de função pública. O deputado também acusa o senador de ativismo judicial. Randolfe disse que o partido dele, a Rede, assumiu o papel da Procuradoria-Geral da República desde 2018. A crítica do senador aconteceu porque, segundo ele, o PGR e Augusto Aras não têm investigado supostos crimes ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que Randolfe provoca desarmonia entre os poderes. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Eleições 2022. A disputa está em aberto. Chegou a vez dos candidatos à presidência da República. Os primeiros colocados nas pesquisas recentes serão sabatinados pelo time de comentaristas da Jovem Pan News. Amanhã, Ciro Gomes. E na sexta, Simone Tebet. E na próxima segunda, Jair Bolsonaro. Sabatina com os candidatos à presidência da República no Jornal da Manhã. A partir das 7 da manhã, ao vivo, em multiplataforma. TV, rádio e Panflix. Jovem Pan nas eleições 2022.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais. Pampam salvou.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Estamos começando o programa Opinião com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas PAN. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William.
Tudo bom, Piperno?
Boa tarde.
Bom, o deputado federal André Janones, do Avante, é acusado por um ex-assessor de praticar rachadinha em seu gabinete. Janones era pré-candidato à presidência, mas retirou o seu nome para apoiar o ex-presidente Lula. Nós vamos a Brasília ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, que traz essa notícia com exclusividade para a Jovem Pan News. Bruno, muito boa tarde.
Olá, William, que bom falar contigo. Essa é uma entrevista exclusiva revelada à Jovem Pan nesta quarta-feira. Numa entrevista, esse ex-assessor de André Janones relata como era o comportamento de André Janones durante as conversas no WhatsApp entre os assessores e o seu comportamento em diversas reuniões. Entre essas revelações, esse ex-assessor revela ainda o esquema de uma rachadinha, além de todos os assédios entre os funcionários. Essa rachadinha, segundo ex-assessor, ela funcionava numa espécie de repassar 60% do que o servidor, esse assessor, recebia. Um exemplo, um valor de R$ 9.000, esse assessor, ele ficava somente com R$ 5.000. Nós tivemos acesso a um áudio, inclusive, a uma conversa entre assessores, revelando que estavam repassando o valor que eles recebiam. Vamos ouvir.
Você não gosta dessa mulher e tal, mas você sabe que você tá na mão dela, né? Nós tudo, né? Principalmente você. Você vai lá, pega o dinheiro lá do André e passa o dinheiro seu lá e passa pra ela. Eu tava vendo esse negócio aí de rachadinha, você ainda bela até possessor, velho.
É claro.
Sabia disso não, hein? Aí todo mês você tem que ir lá e tamo. E essa mulher... É por isso que o André não solta a pia dessa mulher aí também, às vezes.
Ainda com essas revelações, a nossa equipe entrou em contato com o deputado André Janones, que ainda não respondeu. Que vale ressaltar rapidamente que essas informações, esses áudios, já estão em anexo a uma denúncia ao Ministério Público Federal lá no estado de Minas Gerais. Essas informações foram reunidas e agora aguarda uma investigação. Eu volto já com outras informações em relação a essa entrevista exclusiva. William?
Marco Antônio Costa, essa história de rachadinha, mais uma vez, ou seja, é uma prática comum na política brasileira?
Então, William, acho que o importante aqui é analisar a situação concreta, né? Uma situação complicadíssima que foi aí apresentada quanto ao deputado Janones. Eu entendo que isso acaba atrapalhando a campanha do Lula, que ele está organizando nas redes sociais. Você vê que existe, por parte dele, um destempero, uma pessoa que não tem controle pelos prints do WhatsApp, né? Se forem comprovados os prints como originais, eu imagino que sejam, porque você tem aí uma vasta produção de conteúdos abusivos do ponto de vista até na relação com a equipe. Então, eu, como sou um defensor do Estado de Direito, eu defendo que isso seja apurado, que essa investigação seja realizada. Agora, não vou mentir que isso atrapalha muito a própria campanha do Lula, porque, vamos ser sinceros aqui, né? Você tem nessa relação do PT, das pessoas que se unem ao PT, um cinismo gigantesco. Esse pessoal, eles têm uma postura fora do ambiente público, né? Quando você fala em ambiente privado, eles têm uma postura completamente diferente desse discurso, dessa pregaçãozinha ideológica que eles fazem. São pessoas extremamente autoritárias. Você vê isso pelos prints na relação dele com os assessores. Quer dizer, uma coisa é você ser um chefe contumaz, um chefe que cobra resultado. Quando você lê as mensagens, você nota que ele é uma pessoa sem nenhum controle. E não é só isso que me faz concluir que ele não tem o menor grau, a menor capacidade de articular uma equipe ou de trabalhar com ela. Você vê também a maneira como ele tem lidado com acontecimentos recentes. Então, é uma pessoa que deveria, até em prol, se ele acredita nesse projeto político-partidário, que eu considero extremamente autoritário e inclusive antidemocrático do candidato Lula, ele deveria se retirar, porque já pega muito mal a maneira como ele tem se apresentado nas redes sociais com relação, agora, na véspera da investigação da Polícia Federal batendo na casa do Luciano Hang e de outros empresários aqui no Brasil, ele já estava levantando essa bola. Olha, vejam que vai acontecer alguma coisa aqui, percebam o que está acontecendo. Eu tenho um relacionamento com o Xandão, quer dizer, ele mesmo se colocou numa situação péssima, de total falta de credibilidade. E acho que o que me deixa mais, talvez, surpreso com relação a tudo isso, é a cara de pau, né? É uma pessoa que não tem o menor pudor, a menor vergonha de se colocar ainda como o chefe, o coordenador das redes sociais da campanha petista. Você vê que é uma pessoa que não tem brio, que não tem nenhuma qualidade que você possa ostentar como plausível e que é um cara que fez a pouca fama dele com relação a esse coaching que ele faz, essa popularização deles nas redes sociais, que é um negócio completamente fajuto, um negócio falso, um negócio que não tem profundidade. Você vê isso só por conta das denúncias que foram levantadas. Agora, é óbvio que seja apurado devidamente e que ele seja fragorosamente punido por conta disso.
A gente não pode bater o martelo e sair condenando. Isso é fato. Mas com o que foi apresentado, e o Marco quica essa bola, Piperno, é um comportamento destemperado, uma prática desprezível essa de rachadinha, mas eu volto a insistir com vocês. E aí eu provoco a você, Piperno.
Sim.
O político brasileiro, ele não sabe separar o que é público e privado? Ou ainda, uma parcela desse grupo ainda não entendeu que eles não podem fazer esse tipo de coisa?
Olha, há políticos, né, de todas, enfim, as matizes, há políticos dos mais distintos caráteres, né? Então, há gente de bem e há gente de péssima índole, de péssima qualidade, né? E a gente tem visto isso ao longo da história. O André Janones, aí são duas questões. A primeira, ele, a confiar então nesses prints todos, ele é um político realmente de tomar, de ter reações extremas, né? Mal educadas, indecentes, até, eu diria, em certo nível, até mesmo preconceituosas em relação a assessores. Caso, de fato, né, isso tudo seja, enfim, verdadeiro, real, como me parece que seja. Do ponto de vista da rachadinha, uma prática abjeta, né, que sempre foi associado a outros políticos, inclusive coisa que vem de longe, né, a gente sabe que tem políticos que são investigados por conta disso há alguns anos, rachadinha é crime. Então, se realmente ele adotou essa prática em relação aos funcionários do seu gabinete, que ele seja punido. Isso tem que ser investigado com todo rigor, né? Sem nenhum tipo de passapanismo aí, né? Sem nenhum tipo de atenuante. Se alguém obrigou um funcionário a pegar parte do dinheiro e, enfim, devolver ali, entregar, então esse político cometeu crime. Então, isso tem que ser investigado, né? Isso não pode passar em branco, isso não pode ser esquecido. Se ele vai ser, enfim, culpado, se na frente ele vai ser ou não considerado culpado, isso é uma outra história. Há uma denúncia importante e essa denúncia tem que ser devidamente checada. Agora, do ponto de vista político, é evidente que isso causa, sim, um prejuízo ao candidato Lula. O Janones aparece em redes sociais todo dia ao lado do Lula, de umas duas semanas para cá. Ele tem sido, de fato, uma figura importante nessa questão do manejo das redes sociais. Ele é um candidato, ele é um político que, aliás, se fez por conta disso, especialmente pela sua atuação no Facebook. Ele tem incomodado o outro lado. Ele tem falado com bastante propriedade sobre auxílio emergencial, que é sempre um... Sim,
falado
sobre auxílio emergencial. Você sabe por quê, Marco?
Arnaldo
Porque
Janones.
O auxílio emergencial que é prometido hoje, ele ainda não faz parte, né, do próximo orçamento. Então, o auxílio emergencial de R$ 600 que será pago até dia 31 de dezembro, ele não está garantido para 2023, porque a proposta orçamentária prevê um auxílio emergencial de R$ 400, que poderá ou não ser reajustado depois. Nós temos a promessa de que será, mas ainda não está lá no orçamento. O Janones tem batido muito nisso. Então, por conta, né, desse ataque que ele faz, dessa dúvida que ele levanta com bastante frequência, ele é, sim, bastante questionado pelo outro lado. E aí, nos últimos dias, até se chocou bastante com o deputado Eduardo Bolsonaro nas redes, né? Um batendo e outro rebatendo um e tal. E veja, é uma briga realmente de dois políticos de pavio curto, porque Eduardo Bolsonaro também, esses dias, xingou lá. Enfim,
gente, peraí.
Posso trazer uma conta para vocês?
Mas tem uma coisa que tem que ficar muito clara aqui. Assim,
quando a gente fala em pessoas destemperadas, quando manda o rapaz, a autoridade em São Carlos, que foi secretário de saúde, vai tomar não sei o quê e tal, não foi propriamente uma manifestação de uma pessoa educada.
Não. O Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas mais educadas com quem eu já tive a oportunidade
de conhecer. E você gostou desse vídeo dele mandar o rapaz?
Isso daí, Piperno, você já se destemperou várias vezes aqui no programa.
Eu
você
nunca
me chama
mandei,
de golpista, você me chama de extrema-direita predatória. E tá tudo bem.
Você me chama de comunista, de não sei o quê.
Eu chamo de esquerdista.
Você chama de um monte de
esquerdista.
E tá tudo bem.
Você é esquerdista, e tá tudo bem.
Dentro dos limites educados.
Não, tá maravilhoso. Agora, tem uma coisa aqui que eu quero frisar, que é o seguinte. De novo, eu acho que o Piperno, talvez a gente faça uma aula junto sobre isso.
Não, eu acho importante.
Venha na aula. Existe um problema terrível de comparação. O Piperno, ele consegue toda hora fazer comparações erradas. Não dá para você criar um paralelo da toxicidade e da maneira pernóstica terrível como o Janones se apresenta nas redes sociais. E não dá para você ignorar o último post dele sobre o Xandão, quando a gente viu ontem empresários brasileiros serem completamente, né, devassados da sua privacidade, terem os seus celulares, terem os seus computadores tomados pela Polícia Federal por conta de mensagens de grupo de WhatsApp. Isso é inacreditável. Isso vai ser visto no futuro como um dos maiores episódios da vergonha brasileira. Esse tipo
Augusto
de decisão.
Augusto Aras, um abraço.
E eu já falei para você sobre isso. A gente cantou a bola antes disso, inclusive, acontecer aqui no Opinião. E você não repreendeu com a devida honestidade aqui.
Você é a favor do impeachment de Augusto Aras.
Você deveria ter feito a repreensão, pelo menos, de atos completamente antidemocráticos tomados por ministros do Supremo. Mas você não fez.
Augusto,
você optou
Aras
por ir numa linha diferente. Não tem problema. Agora, não dá para você comparar. Não dá para você comparar um episódio isolado do Eduardo Bolsonaro.
Isolado,
com uma atividade contínua do Janones. Não
isolado,
dá.
Não,
o Janones, ele nas redes sociais, ele acabou de acusar o Rica Perrone.
Perrone.
O Rica Perrone. Ele falou que o Rica Perrone estava oferecendo dinheiro para o acusador dele. Ele inventou coisa, Marco, descaradamente. É um mentiroso.
Se ele inventou...
E mentiroso tem que ser apontado como tal. Não dá para você ficar passando pano para mentiroso.
Opa, mas se você, então, realmente for tão rigoroso assim com mentiroso... Nossa, o seu presidente que foi desmascarado pelo Bonner naquela primeira pergunta, meu Deus do céu. Ou seja, vamos recordar aqui que o presidente, o ídolo do Marco... Falou que nunca tinha xingado ministros do STF.
Nossa,
ele xingou o cara de filho da P e o outro de canalha, mas ele falou, ainda acusa o jornalista, mente, fala assim, você está praticando fake news. Jornalista, opa!
Falar que a Globo mente é redundante, é pleonasmo.
A Globo já mentiu.
Globo e mentira é pleonasmo.
Um milhão de vezes.
E você não
está
falando nada novo.
O que eu quero dizer é o seguinte, que parece que agora... A atividade mais comum do Brasil é ser ombudsman, né? Todo mundo quer realmente julgar.
Você tem um problema com crítica, né?
Não,
você tem um probleminha com crítica. Eu acho que isso tem algum resquício autoritário.
Imagina,
você não aceita opiniões críticas sobre meios de comunicação.
Eu só tô fazendo uma constatação.
Não pode ter um ombudsman, então?
Mas claro que pode.
E as pessoas não podem se empoderar dessa forma de criticar?
E quem quiser criticar, que critique. Então, não há problema algum. Agora... Quando o cidadão fala, olha, o jornalista agiu mal, antes disso, vamos avaliar quem foi o jornalista que foi chamado de produtor de fake news. Né? E quando o jornalista estava falando a verdade,
um militante.
O mentiroso era o outro lado.
Bonner é um militante.
Então, se ele é um militante,
ele agiu
não é
como
problema
militante.
Dele. Se você acha que ele agiu ou não, é opinião sua, Marco. Você tem todo o direito.
Não é...
O que você
Isso
não
é
tem.
Subjetivo.
O que você não tem. Então, agora vamos ao fato objetivo. O fato objetivo é que o presidente disse, isso é fake news sua. Ele falou, presidente, fake news minha não, presidente. O senhor mentiu. Então, esse foi o fato objetivo.
É, vocês sabem que vocês estão conversando aí e eu estou fazendo conta. Porque hoje o Nádio Janones tem 13 pessoas no seu gabinete, 12 ativas. Esse senhor, ele fez parte de várias comissões parlamentares. Esse senhor transferiu emendas para o seu estado. Quando a gente recebe uma informação dessa, sem querer fazer nenhum tipo de pré-julgamento, que esse senhor ficava, segundo a denúncia, com R$48 mil por ano de um funcionário, e isso, esse dinheiro era repassado por uma outra pessoa, a gente tem que ver o que é narrativa e o que a gente vai conseguir provar nisso na investigação. Mas isso é o que o rapaz está falando, o ex-assessor dele. Então, toda a atitude que partiu desse gabinete... Precisa ser revista?
Óbvio, vai ter que passar por um escrutínio
raio-x,
gigantesco.
Não é isso?
É óbvio, é evidente.
Todas as decisões.
Mas de novo, William, o que me deixa transtornado com esse episódio?
Gente, se eu pego R$4 mil de um assessor meu...
Isso é crime, ponto.
E o que mais, se o meu foco é faturar?
William, ele acabou de se gabar nas redes sociais de estar escorado em ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que você acha que vai ser a apuração disso? Você acha que... Você realmente não enxerga um duplo padrão aqui?
Você acha que vão passar a mão na cabeça desse senhor?
Ele acabou de se gabar.
Não, eu tô perguntando se você acha que vão passar a mão na cabeça desse senhor.
Ele tem ministro do lado dele. Ele acabou de falar isso com todas as palavras, sem o menor pudor. Qual a credibilidade que o nosso Estado tem, o nosso Poder Judiciário tem, quando fica com elementos como esse? Então você descobre, você vê que tem coisa errada no meio e ele provavelmente, ainda estou impressionado, que ele ainda não postou, fiquem tranquilos, eu tenho foro por prerrogativa de função, está tudo no Supremo. Ele podia repetir o mesmo post da semana passada, por que não? Quer dizer, a gente está vivendo em outro mundo e eu falo isso para o Piperno, se não tem Estado de Direito, não tem limite. Acabou o limite.
Mas
você falou da mistura entre o público e o privado. Se você tem uma autoridade suprema que não tem limite, não se escora em lei e na Constituição, acabou. Pode tudo, vale
Mas
tudo.
Ser amigo de alguém nesse país te dá alguma vantagem em cima da lei?
Então vamos lá. Eu também condeno muito o duplo padrão, inclusive de avaliação. O Janones, que 3-4 minutos atrás foi o personagem que... inventou a acusação lá, o rapaz que conversou lá com o Rica Perrone. Então, se ali ele mentiu, eu também tenho todo o direito de achar E ele agiu como um bravateiro quando ele falou: ah, eu sou amigo do ministro, eu tenho um ministro do meu
Nossa,
lado.
Nossa, eu não acredito então, que você está falando isso.
Veja bem, se eu confesso para você que eu não tenho Nossa. A menor evidência se ele tem ou não esses vínculos de amizade, até porque, Marco, é com muita franqueza, eu mal sabia quem era o André Janones até o momento em que ele apareceu ano passado falando sobre caminhoneiros e tudo mais. Parece que ele tem aí uma certa proximidade com essa categoria. E aí, esse ano, ganhou lá seus 15 minutos de fama quando se lançou à presidência da República, por conta, aliás, impulsionado, catapultado pelo seu trabalho na internet, chegou aos 2%, o que muito me surpreendeu. Porque, de fato, eu não sabia de absolutamente nada relevante em relação ao deputado André Janones, aliás, de um pequeno partido, o Avante. Aí vem, aí ele começa a aparecer, né, e recentemente se torna aí uma espécie de assessor sem pasta aí do Lula. Muito bem. Então agora você começa a descobrir que, ah, mas o Janones, então, ele é o cara que, por exemplo, é amigo do Xandão, é amigo de não sei o que, eu não sei. Eu, até aqui, eu acho que ele é um grande bravateiro. E, aliás, eu falei isso aqui outro dia.
Ele deu a letra de que ia acontecer alguma coisa.
Muita gente falou.
Ele deu a letra.
Muita gente. Ontem o Paulo Matias...
Como é que você ignora isso?
Ontem o Paulo Matias citou aqui 5, 6 pessoas que na véspera, na sexta-feira, falaram: ó, vem a operação aí. Gente que escreveu no Twitter. Quer dizer, muita gente, aliás. É. Então, enfim, por enquanto eu quero algo demais concreto. A única coisa que a gente tem hoje...
Ele quer uma carta registrada.
Não.
Ele quer uma carta registrada em cartório.
O que eu quero
do Alexandre de Moraes com o Janones.
De forma nenhuma.
Falando, você é meu amigo.
Bom, mas aí que está o negócio. Pior é o Aras, que está no grupo de WhatsApp lá com todo mundo. É. Bom, mas o fato é o seguinte. O que eu quero saber do Janones, aliás, o que eu quero saber da justiça em relação ao Janones, é se isso vai ser objeto de uma investigação rigorosa.
Atenção,
porque,
senhores.
Porque rachadinha é aquela história.
Atenção para essa informação.
Francisco.
Informação adicional sobre essa polêmica da rachadinha. Após a denúncia contra o André Janones, o PT avalia retirar o deputado federal da aliança com a campanha do ex-presidente Lula. A apuração é exclusiva do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, em Brasília. Os senhores acreditam nessa possibilidade? Não ia pegar bem, né? No meio de um escândalo desse, associar ao ex-presidente, que, é claro, tem todo um histórico aí nessa história, né?
Eu queria que tivesse uma bacia de pipoca aqui para eu comer e me divertir com essas notícias, porque...
Mas você acha isso engraçado?
Eu acho terrível, vai ser apurado, vai ser investigado. O que, que não está vinculado ao PT que não é terrível, que não é horroroso, que não é vergonhoso, que não representa o pior da nossa história? Agora, já que o PT é um partido que não foi extinto, que deveria ter sido extinto por conta dos escândalos de corrupção envolvendo...
Extrema-direita predatória.
Não é extrema-direita predatória, não. Isso daí é o seguinte, meu caro Piperno. A quantidade de escândalo de corrupção envolvendo os dirigentes partidários do PT deveria ser o suficiente para extinguir o partido e que surjam outros partidos, né? Algum tipo de renovação nesse sentido. Agora, eu estou falando de uma pessoa jurídica, de uma entidade... Pessoa jurídica só, porque o que não dá para aceitar é olhar para esse partido e ver o antro de decadentes, de pessoas que estão presas a um discurso retrógrado e que a gente, inclusive até na direita, a gente tem muita generosidade de chamar de progressista. De progresso não tem nada, esse pessoal é atraso, esse pessoal é só você olhar para a América Latina e ver como que eles estão acabando com os países na América Latina. Então, quer dizer... É por isso que eu falo, é óbvio que você tem um lado de tristeza, de decadência, de horror, de paura, enxergando esse processo de decadência e vendo que ainda tem brasileiro que vota no PT, não sei como que o pessoal ainda consegue votar no PT, e por outro lado você vê como eles se expõem de maneira tosca, ridícula e ainda sofrem com isso.
Você cobrou muito da direita as escolhas do Bolsonaro, né? As escolhas que ele fez durante esse período de mandato e até mesmo na própria escolha, né, do apoio do Centrão.
Agora o Janones tem.
Mas vamos lá, e essa escolha do Lula?
É um bravateiro só.
Repita a pergunta.
E essa escolha do Lula?
Em cima da sua pergunta.
E essa escolha do Lula? Será que ele se arrependeu em função do escândalo?
Eu não sei se ele já se arrependeu, mas é claro que a partir dessa série de denúncias, o Janones se torna aí uma companhia tóxica. Não pode fazer parte de uma campanha de alguém que quer chegar à presidência da República. É simples assim. A suspeita, eu não nem digo em relação à rachadinha, mas a outra que está razoavelmente documentada, tem os prints, então isso é grave. Esse tipo de comportamento, por si só, já é muito grave. Então, não faz bem alguém que é um candidato ao presidente da República liderando pesquisas ter esse tipo de companhia. Aliás, mais do que isso, até de assessoria, porque o Janones é muito mais, até aqui, pelo menos nessas duas últimas semanas, foi muito mais que uma companhia. Ele é, sim, um assessor sem pasta de uma área muito importante, como são as redes sociais. Então, eu acho que não faz o menor sentido em mantê-lo como alguém importante numa campanha presidencial.
Posso fazer uma previsão? Futurologia aqui.
Futurologia?
Os institutos de pesquisa continuarão colocando Lula com 46%, 47%, quiçá 51%. Isso não vai afetar nada a campanha do Lula, porque ele é intocável, porque nada atinge ele, porque ele tem esse dom político, ele nasceu com esse dom. Né? O vendedor de laranja na feira lá, que nem o filme dele mostra, uma coisa horrorosa. Mas tudo isso para falar o quê?
Uma coisa contra vendedor de laranja.
Não. O grau de patético que é... Eu não sei se você viu o filme dele, eu tive o desprazer de ver, porque eu preciso ver a cara de pau das pessoas.
Ah, né? Você assistiu o filme do Lula, é isso?
Tive esse desprazer. Como estudo, né? Tive que ver até onde vai o cinismo de um ser humano. Mas tudo isso para falar o quê? Esses institutos de pesquisa... Espera... Você vai ver, próximas pesquisas, não vai mudar nada. E daí você vai falar para mim, Marco, acredite nas pesquisas. Isso daí é escandaloso. Isso daí é a prova de quem o Lula se cerca. Você vê como ele se cerca de pessoas completamente desnaturadas.
Você tá partindo do princípio que ele sabia disso, né?
O quê? Não, eu tô falando até o comportamento dele nas redes sociais, já era abjeto, já é abjeto o comportamento
dele
nas redes
sociais. Gente, um deputado, verba de gabinete de um deputado são R$111.675,59, importantíssimos centavos por mês, que ele tem para gastar com salários de até 25 secretários, né? Para pagar por mês é o que ele tem para gastar esses 111 mil. E os salários vão de R$1.025,12 centavos a R$15.698,32. Quanto maior o salário, maior o pedágio dentro da rachadinha, essa é a máxima, Piper?
Eu acho que sim,
Eu não estou dizendo que ele tem 12 ativos, 13 no gabinete, mais 12 ativos. Não estou dizendo que essas pessoas recebem e que o esquema prevalece. Mas fato é, o questionamento é em relação à rachadinha. Quanto maior o salário, maior o pedágio?
O que eu quero dizer para você é o seguinte, em relação a, enfim, a essa prática maldita, né? E uma coisa que seja feito erva daninha e tal. Eu quero dizer, isso já vem de muitos anos. Eu não vejo ninguém ser punido por isso, infelizmente. Falta rigor à justiça. E é claro que as pessoas que recebem salários maiores, provavelmente elas acabam tendo uma parte maior também subtraída de seus salários. E isso, veja, William, não é assim... uma exclusividade desse ou daquele partido. Aliás, as acusações, as investigações no Rio de Janeiro nos ensinam isso. São investigados desde o atual senador Flávio Bolsonaro como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, candidato do PT ao Senado, André Siciliano. Isso é algo que é... Enfim, repito, infelizmente é uma prática que inclui gente de todas as siglas. Nem estou aqui criminalizando esses dois. Não sei se foi algo já materializado. Assim, eles não foram condenados por isso, mas são investigados e sob fortes suspeitas.
E isso que o Piperno falou é seríssimo, porque...
O programa Opinião com os principais temas do dia e a análise dos comentaristas PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
É hora de decisão. Os jogos das semifinais da Copa do Brasil vão começar. E a Jovem Pan acompanha tudo. Fluminense e Corinthians se enfrentam no Maracanã. Enquanto São Paulo e Flamengo duelam no Morumbi. É a rivalidade Rio-São Paulo mais forte do que nunca. E você vai curtir todas as emoções com a melhor seleção esportiva do rádio. É nesta quarta-feira, a partir das 19h, no rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Não perca!
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou. Pampam.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Fattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Sociedade digital. A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu